Ciência no Rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
É motivo de grande orgulho para nós essa parceria que temos desde outubro de 2015 com o Observatório Nacional, o maior centro de referência e de pesquisa, principalmente de astronomia, astrofísica, mas também de outros aspectos da ciência no nosso país. Referência, e é nosso parceiro oficial, todas as vozes, programa Todas as Vozes e Observatório Nacional. Tema de hoje, energia do futuro, o potencial brasileiro do aproveitamento da chamada energia geotérmica. Térmica para geração de energia elétrica, para uso direto. É essa realmente a energia limpa que vai prevalecer na próxima década? Eu converso com Suzy Ney Guimarães, pesquisadora pós-doc da Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional. Suzy, muito obrigado, professora, pela gentileza e bom dia.
Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes.
Eu acho que para a gente dar uma partida aqui nessa conversa e alinhar a informação para todos, eu gostaria que você explicasse o que é exatamente a energia geotérmica e que diferenças ela tem, por exemplo, para a chamada energia solar obtida a partir das placas de energia solar.
Ah, sim. A energia geotérmica, ela advém do calor da Terra, né? É mais natural, porque advém do núcleo da Terra, então nós não temos problemas na extração, né? Sempre existe esse calor da Terra. Por exemplo, na energia solar, nós ficamos passivos de ter a capacitação da energia solar. E a energia geotérmica não, porque ela advém do interior da Terra, que provavelmente não deve se esfriar aí por muitos tempos.
É verdade, porque o centro da Terra é uma área de forte energia, de calor. É só o ouvinte pensar na questão dos vulcões, né? Que vai entender claramente que o que vem de lá de dentro. E aí, como é que é esse sistema? Quer dizer, são captadores dessa energia que vão às profundezas da Terra? Como é que funciona isso?
Tá, exatamente. Advém do tectonismo da Terra que chega à nossa superfície, né? Então, quando nós falamos do Brasil, de energia geotérmica, a gente fica meio pensando, será que existe? Porque nós estamos no meio da placa tectônica. No entanto, se pensarmos em perfuração, à medida que vai perfurando, você vai aumentando a pressão e vai aumentando a quantidade de calor que é captado nesse sistema. Então, é possível se produzir energia geotérmica em qualquer lugar a partir dessas perfurações. E aí existe um sistema também de injeção. Você injeta um líquido ou água, né, mais comum, e promove um circulamento nessa água, ou seja, injeta ela fria e ela sobe a superfície já quente. E aí a gente extrai esse tipo de calor. Claro que onde tem tectonismo aflorante, como onde existe vulcanismo, nas bordas das placas, que isso é aflorante, essa extração é muito melhor e mais fácil, porque o calor ele sobe, né, na superfície, ele chega à superfície muito mais facilmente. Uhum. Mas, no entanto, existe, por exemplo, águas termais, que são águas quentes que vêm das profundezas, e no Brasil nós temos vários exemplos disso, que nada mais é do que o calor advindo do centro da Terra, né, das camadas intermediárias da Terra, que também gera esse tipo de calor através da energia, e aí aflora por meio de circulação de fluido e, no caso mais natural, fluido da água, né?
Certo. Agora, do ponto de vista de custos, de investimento, quer dizer, investimento para que exista um sistema operacional capaz de conseguir captar energia geotérmica, também é muito mais vantajoso se comparado, por exemplo, ao custo de obtenção de energia através de hidrelétricas ou de obtenção de energia através das placas solares?
Então, para nós aqui no Brasil, o custo é um pouco maior, porque exatamente nós temos que fazer essa perfuração um pouco maior, né? Mas hoje em dia, com essa tecnologia que nós temos, não é impossível e também não se torna tão economicamente inviável. Ela é um pouco mais viável. O que nós podemos colocar em paralelo é a questão do bem, quanto tempo ele pode existir, entendeu? Então, economicamente, se torna viável a partir do momento que eu tenho uma fonte de calor que é renovável, é sustentável, né? Não polui, não agride. E, além de tudo, ela não é uma fonte que a gente fala que não tem praticamente fim. Né? E esse calor existe e deve existir enquanto existir o planeta. Pelo sistema dinâmico da Terra.
Até porque se acabar esse calor que vem do fundo da Terra, acaba a vida no planeta também.
Exatamente.
Não há sol que dê conta de tornar a nossa superfície aquecida se a Terra não tivesse essa camada muito quente, né, no seu interior. Professora, ainda há pouco, né, nessa última resposta, a senhora falava sobre o caráter sustentável do ponto de vista ambiental. Vamos detalhar um pouquinho mais esse aspecto. Quer dizer, por que estamos falando de uma energia mais limpa, menos agressiva com o ecossistema do que outras? Explique um pouco mais sobre essa vantagem ambiental.
Exatamente. Como nós estamos na semana aí do meio ambiente, né? A gente está levantando os temas de energia sustentável nesse caso. Então, para fazer a extração do calor, como nós sabemos, é um bem natural que a flora, inclusive, né, chegar à nossa superfície sem que a gente faça nada, né, assim, não perfure, não faça o fraturamento da rocha. Existe também essa perfuração que é externa para a gente poder extrair. Mas não agride o meio ambiente, eu não vou ter que fazer desmatamento, eu vou ter que fazer um poço. Né? E à medida de que você faz esse poço, ou que seja para extração de vapor de calor, quando é muito ativo e esse vapor já chega na superfície sem que eu tenha que injetar circulação de água, mesmo fazendo essa injeção de calor, ele não vai, de fluido, ele não vai agredir o seu meio ambiente, porque a água também é um bem natural, porque não vai modificar o seu ecossistema. Então, por isso que nós falamos que é uma energia limpa, né? E aí, à medida que esse calor chega à nossa superfície, a gente usa máquinas termodinâmicas para transformar ela em outros tipos de energia, que é o mais utilizado, energia elétrica, ou para bens de uso direto, como eu falei, como fontes de águas termais, como uso na agricultura, porque tem agricultura que utiliza a água quente, né, o calor para poder se beneficiar, industrial, tudo isso tem o uso da energia de terra. Por isso que falamos que ela é uma energia sustentável. E energia limpa. No caso, se agride ou não, mas eu posso ter uma perfuração, para ter uma perfuração já vai agredir um pouco o meu entorno, né, daquela perfuração. E também é feito todo o sistema de eco renovabilidade do lugar, sustentabilidade, para que não seja afetado. Nós não podemos também fazer um poço um do lado do outro, fazendo uma coxa de retalhos ali, né? Então, em um poço já existe a produção para uma grande quantidade de área. Por isso que também não agride o meio ambiente. Não tem que fazer desmatamento, né, para fazer uma represa, no caso, no sistema hídrico. Né? Não preciso utilizar o bem urânio para poder fazer energia nuclear. Isso é um fenômeno natural que pode se aflorar e a gente utiliza a máquina termodinâmica depois de fazer essa transformação. E todo o tóxico, né, que seria a fumaça, os gases que emitem, não passa de vapor de água. A água não é um lixo tóxico, né?
Sim.
Isso não agride o meio ambiente. Quando eu estou falando da transformação na máquina termodinâmica, o que a gente está pegando é o calor, e isso nada mais é do que vapor de água.
Professora, fica então como uma sugestão para futuras políticas governamentais de geração de energia, lembrando sempre para todos que estão nos ouvindo que energia para chegar até a sua casa passa por etapas diferentes e cada uma dessas etapas está sob responsabilidades distintas, né? Uma etapa ainda é de forte controle estatal, a outra mais ou menos, e a outra em quase todas as cidades já não é mais de responsabilidade estatal. Me refiro às etapas de geração, transmissão e distribuição de energia, que são as três etapas bem distintas. Professora Suzy Ney Guimarães, pós-doc, pesquisadora pós-doc da Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional, muito obrigado pela gentileza, pela participação com a gente.
Obrigada a você, Marco. Estamos aí, qualquer coisa, estamos à disposição no Observatório para maiores esclarecimentos. E, claro, né, procurar aí parceiros que queiram investir nessa fonte de energia renovável, que é a energia geotérmica.
A energia geotérmica. É sempre uma grande honra conversar com os pesquisadores do Observatório Nacional. Obrigado, Suzy. Nós conversamos com Suzy Ney Guimarães, pesquisadora pós-doc da Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional. Falamos sobre as vantagens da energia geotérmica, aquela tirada de dentro da própria Terra, do calor que existe no fundo da Terra. Ela conversou com a gente neste quadro, que é uma parceria oficial do Observatório Nacional, maior centro de pesquisa em astrofísica, geofísica, astronomia e ciências em geral no nosso país. Observatório Nacional e todas as vozes em parceria.
Ciência no rádio. Fenômenos no ar.